São poucos, então a gente procurou ter um trecho dessa corrida, mas ela é muito grande, né? Em que o impacto fosse pequeno, mas invariavelmente vai acontecer algum tipo de impacto. Por exemplo, lá na Teresa Cristina, viaduto Santa Quitéria, viaduto da Silva Lobo, é a grande dica, porque cruzar com os corredores, vai até haver na Avenida dos Andradas, lá na altura do Barra Esplanada, os agentes vão estar posicionados, os carros vão estar atravessando na pista da maratona, mas tudo isso é em função do desvio que não existe ali, né? Então, os agentes, eles estão posicionados de forma a conseguir fazer com que concilie a maratona e o fluxo de veículos.
Para o motorista que vai precisar, de repente, sair de casa no domingo, né? Considerando a corrida, quais cuidados que tem que ter em mente, né? Qual a atenção que tem que ter?
Verifica a sinalização, vai ter faixas de pano por todo o trajeto da maratona, verifica as ordens dos agentes de trânsito, tanto da BH Trans quanto da Guarda Municipal ou da Polícia Militar, do BPTRAN. Então verifique o que os agentes estão ordenando para ser feito naquele momento, porque tudo que será feito é em função da segurança dos pedestres e também dos corredores, né?
Repórter Giovana Meirelles.
Agora 6:38, alteração de trânsito também no período noturno para uma apresentação do cantor e compositor Carlinhos Brau com a Orquestra Sinfônica de Ouro Preto na Praça da Liberdade.
A Orquestra Ouro Preto e Carlinhos Brau se apresenta hoje na Praça da Liberdade das 6 às 9 horas da noite e conta com operação especial de trânsito e transporte. Faixas de pano foram implantadas para orientação dos condutores quanto aos desvios operacionais e reservas de área. Agentes da Unidade Integrada de Trânsito BH Trans, Guarda Municipal e Polícia Militar irão operar o trânsito na região. Para a segurança de todos, a orientação para motoristas, pedestres e ciclistas é redobrada. Dobrar a atenção e respeitar a sinalização implantada e os agentes de trânsito durante a operação. Após o evento, será necessário interditar parcialmente a Avenida Brasil em frente ao Palácio da Liberdade, no sentido Savassi, para desmontagem das estruturas. Duas faixas ficarão livres para o trânsito. Para Itatiaia, Vitor Brandão.
6:39. A seguir, BH deve ter novo sistema para medir a qualidade do ar a partir do ano que vem.
E ainda nesta edição, pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, diz que estão querendo enterrá-lo vivo.
Gente, eu fui na sala Premier do Cinearte ontem e, sério, eu nunca vivi experiência igual. As poltronas são tão confortáveis que...
Que a gente se sente nas nuvens, né? E a nitidez da imagem, a potência do som, parecia...
Que a gente tava dentro do filme. Agora aquela carta de vinhos, olha, fechou com chave de ouro, né?
Sala e Cinearte Premier, seu cinema em outro nível. No Ponteio Lar Shopping, Shopping Cidade e Minas Shopping. Acesse cinearte.com.br e viva essa experiência.
É o pão de queijo que tem queijo de verdade. Ser o melhor é nossa especialidade. Ele é macio por dentro, ele é crocante por fora. Top Food no café, no lanche, em casa ou na escola. Top Food, bom como antigamente.
Pão de queijo é Top Food.
Chega mais que tá quente.
Pão de queijo é Top Food.
Compartilhe a vida.
Pão de queijo é Top Food.
Escuta essa mordida. Até seu forno tá sabendo que o melhor pão de queijo é
Top Food.
6:40, você está ouvindo o Jornal da Itatiaia. Belo Horizonte avança no controle da poluição do ar para melhorar a qualidade de vida da população. Novidade tecnológica deve chegar à capital em 2027.
Caminhões da coleta de lixo que rodam em Belo Horizonte devem ganhar uma nova função: a ajudar a monitorar a qualidade do ar na cidade. A prefeitura deve firmar um acordo ainda neste primeiro semestre com uma empresa chinesa que vai instalar sensores modernos nos veículos, com previsão de início em 2027 e sem custo para o município. Na prática, os caminhões vão circular pelas ruas captando em tempo real dados sobre a poluição. Hoje, BH tem apenas 2 medidores fixos, mas esse número deve crescer. A novidade chega em um momento necessário. Estudos já mostram que a poluição na capital está acima do recomendado, principalmente em vias movimentadas, como Rua Padre Eustáquio e Anel Rodoviário. Com mais dados, a ideia é melhorar as políticas públicas e a qualidade de vida da população. Quem detalha é o secretário de Meio Ambiente da cidade, João Paulo Mena Barreto.
importante que Belo Horizonte se abra para a implementação de novos medidores de ares e principalmente medidor de ar com nova tecnologia. Nós voltamos recentemente de uma viagem à China para tratar da questão da despoluição da Lagoa da Pampulha. Esse é um outro processo que já vem sendo tratado e está bem adiantado aqui dentro da secretaria. E nós nos deparamos com outras possibilidades, dentre as quais a possibilidade de você implementar novos medidores de ar em Belo Horizonte, mais modernos, mais precisos, só que medidores móveis, ou seja, a ideia seria instalá-los nos caminhões de lixo que percorrem toda a cidade de Belo Horizonte para a gente poder ter em tempo real um panorama maior de todas as áreas do município, não apenas aquelas 5 escolhidas para a instalação dos primeiros medidores de ar.
Muita gente que está nos ouvindo agora deve estar se perguntando, mas o lixo emite gases, tem a fumaça ali do caminhão também, vai impactar essa medição do ar ou já tem estudos para isso?
Obviamente a tecnologia chinesa ela já apresenta um desconto, né, exatamente por conta do caminhão que emite e do próprio lixo. Então já essa tecnologia já compreende isso para poder dar a exata qualidade do ar naquele exato momento, já com esses descontos. Lembrando também que o medidor fixo também, o caminhão passa, os caminhões passam, né, exatamente, ele é afetado por isso também.
Secretário, aprofundando ainda mais, como é que funciona essa medição, as substâncias que serão analisadas ali?
Na verdade, todos aqueles componentes já existentes para que você consiga prestar a informação, né, o inventário, atualmente serão englobados nessa tecnologia também. A diferença é com mais precisão, em mais pontos da cidade e um menor espaço de tempo a disponibilidade desses dados para que a gente possa promover os estudos e promover a melhoria da qualidade do ar para o cidadão belo-horizontino, para a cidadã belo-horizontina.
Secretário, então reforçando, esse convênio todo deve sair ao longo dos próximos meses, explica pra gente.
Exato, por ser um convênio internacional, ele é comandado também pela Secretaria de Relações Institucionais, o secretário Cheng, né, que é um cidadão sino-brasileiro, então facilita muito nessa tramitação. A ideia é que essa comissão seja montada agora, nos próximos dias. As conversas já estão acontecendo para assinatura desse convênio ainda no primeiro semestre de 2026.
Repórter Clever Ribeiro.
6h44, a venda de veículos seminovos cresce em Belo Horizonte e atinge o patamar de mais de 2.500 veículos vendidos por dia útil.
O mercado de carros usados segue acelerado em Belo Horizonte e já registra uma média de quase 2,5 mil veículos vendidos por dia útil neste ano. O avanço das negociações reflete uma mudança no comportamento do consumidor diante do alto preço dos veículos zero quilômetros e do aperto no orçamento das famílias. Segundo o presidente da Asoveng, Glênio Júnior, os seminovos passaram a ser uma alternativa para quem busca economia.
Primeiramente, a gente tem que levar em consideração o preço do carro zero quilômetro, que está afugentando cada vez mais um número grande de consumidores. E esses consumidores que não conseguem adquirir um carro novo, ele partiu para o carro usado. Principalmente naqueles carros com até 3 anos de uso, que é o seminovo que a gente fala. São carros geralmente se encontram em garantia, com quilometragem realmente baixa. São carros mais atrativos também na questão de tecnologia embarcada. Uns carros mais confortáveis e seguros também.
O preço, como você disse, tem afastado os consumidores. Então, essa alternativa de trazer aí os seminovos, os carros usados, ela é justificada principalmente pelo valor.
Exatamente. O valor é muito levado em conta, principalmente que hoje a média de um carro zero quilômetro, você parte em torno de 75, 80 mil, são carros, teoricamente, que não tem tanta tecnologia embarcada e nem muito conforto. Então, a procura por seminovo tem se tornado cada vez mais frequente e o crescimento sustentado aí ao longo dos 4 primeiros meses do ano.
Agora falando sobre os modelos, quais são os modelos que têm chamado mais atenção?
Existem duas divisões importantes aí para a gente analisar. Primeiro, a questão do carro. Da grande maioria dos consumidores são carros não tão tecnológicos, né? São aqueles carros mais velhos. Aí nós vamos falar aí de carros aí de 8 anos para cima. E os carros seminovos, esse sim, a procura tem sido grande, porque principalmente naquele nicho de mercado com até 3 anos de uso, você você realmente acha carros já com tecnologia muito superior e também com muito conforto e segurança ao cliente.
Repórter Laura Gorino.
6:47. A seguir, homem é resgatado após colocar fogo na própria casa em Venda Nova.
E ainda nessa edição, o corpo do narrador Milton Naves será cremado neste domingo.
Quem vive no campo sabe bem que pra colher tem que plantar, que pra plantar tem que aprender, e pra aprender tem o Senar.
A camisa verde do Senar é o braço direito do produtor, com mais de 300 cursos gratuitos de formação profissional rural. Porque pra crescer, tem que aprender.
E pra aprender tem o Senar.
Sistema Faeng Senar e Sindicatos Rurais. A camisa verde que transforma.
Horas e 48 minutos. Homem em surto psicótico coloca fogo na própria casa e é resgatado na região de Venda Nova, em BH.
Homem de 56 anos surta, coloca fogo na própria casa, fica preso no interior do imóvel e é resgatado pela PM. O caso ocorreu no bairro Jardim Leblon, na região de Venda Nova, em BH. Foram os vizinhos do homem que acionaram a polícia e os bombeiros. No instante em que os militares chegaram ao local, a casa já estava tomada por uma espessa cortina de fumaça. Dentro da residência, os policiais conseguiram retirar a vítima, que foi encaminhada para uma unidade de saúde. O sargento da PM, Luciano, dá mais detalhes dessa ocorrência.
No local, nós chamamos, a porta estava trancada e ele não nos recebia. Aí nós conseguimos lá abrir essa porta e tirar esse senhor lá de dentro, que sofreu um surto psicótico, já faz tratamento no Serzano, né? Nós conseguimos adentrar o local e retirar esse indivíduo e chamamos uma viatura do SAMU para fazer um atendimento para um local adequado.
Repórter Alice Brito.
6:49, briga em bar termina com um homem gravemente ferido. As informações com o repórter Célio Ribeiro. Bom dia, Célio.
Bom dia, Aline, bom dia, Cícero. As autoridades procuram por um homem de 47 anos, suspeito de tentar matar um outro homem em um bar no bairro Ipiranga, na região nordeste de BH. Segundo informações preliminares, durante um confronto entre torcedores que estavam neste bar, o suspeito deu golpes de chave de fenda no rosto e no tórax da vítima. Inicialmente, ela foi identificada como policial militar da reserva, mas Itatiaia apurou que o homem já havia sido excluído da corporação há algum tempo. Ele foi levado em estado grave para o Hospital João 23, dando entrada diretamente no bloco cirúrgico. O suspeito chegou a ser contido por populares, mas acabou fugindo do local e segue sendo procurado pela polícia militar. Repórter Célio Ribeiro.
10:07, Belo Horizonte conta com serviços gratuitos de estímulo às atividades físicas em diferentes regiões da cidade.
Não há motivos para ficar sedentário em Belo Horizonte. A capital está com vagas abertas nos programas Treina BH e Vida Ativa para atividades físicas gratuitas em diferentes regiões da cidade. As oportunidades incluem treino funcional, corrida de rua, natação e até futsal feminino, no caso do Treina BH, destinado para pessoas de 18 a 59 anos. Já o programa Vida Ativa, voltado para pessoas acima de 60 anos, reúne atividades físicas, lazer, socialização e atualmente atende mais de 2.400 idosos em 39 pontos espalhados pela capital. O diretor de lazer e qualidade de vida da Prefeitura de Belo Horizonte, Adilson Márcio de Castro, explica como funcionam os programas e como participar.
Belo Horizonte tem dois programas que são muito bons aí para o público adulto e para o público idoso, né? A grande vantagem dele é possibilitar a integração das comunidades, né? Integração do público com o espaço público que ali ele faz a atividade dele. É importante também para a qualidade de vida da população, né? Relações sociais e qualidade de vida são duas coisas que andam em conjunto. E esse público, tanto o adulto como o idoso, ele beneficia bastante desses programas.
Agora, Dilson, qual que é a principal diferença do Treina BH para o Vida Ativa? E queria que você explicasse um pouco como que funciona, em quais regiões da cidade, se é preciso apresentar algum documento, se inscrever.
Ó, um é complementar o outro, né? O Treina BH, ele começa de 18 anos até os 59 anos. E aí, a partir daí, ele vai ser direcionado lá pro Vida Ativa, que aí abarca dos 60 até a idade que a pessoa puder fazer a atividade física, né? É, a gente está localizado em todas as regionais de Belo Horizonte, tanto o Vida Ativa quanto o Treina BH. O Treina tem duas regionais que a gente não tem atendimentos, mas a gente já está em vias de execução desses regionais que ainda estão pendentes de atuação. A forma de ingressar, a pessoa vai se dirigir ao espaço onde acontece a atividade, vai fazer uma inscrição. No caso do Vida Ativa, como o público é um público idoso, público que exige um pouco mais de atenção, a gente pede que apresente o atestado médico, que está apto a fazer atividade física, e pode também acessar o site da prefeitura, né? Basta entrar pela internet ou digitar o nome do programa mesmo, programa Vida Ativa ou programa Treina BH no Google, que já vai direcionando para a página e ali consegue várias informações úteis para se inscrever.
Ouvimos na Itatiaia o diretor de lazer e qualidade de vida da prefeitura de Belo Horizonte, Adilson Márcio de Castro.
Agora é 6h53, a seguir, há menos de um mês para o início dos jogos, comerciantes apostam na venda de produtos para a Copa do Mundo.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Pensando em transformar o seu lar, mas só de imaginar a sujeira e o transtorno você já fica desanimado? Pois saiba que é possível reformar com produtos fáceis de instalar e pagando pouco. Na JC Decor você encontra pisos vinílicos, rodapés, verniz adesivos, painéis ripados e muito mais. Estamos localizados na Pedro II 1479 e também entregamos para toda Minas Gerais. Para saber mais, acesse jcdecor.com.br.
6h54. Um programa oferece a empreendedores ajuda para fazer a gestão de pães, setor que apenas no último ano cresceu 30% na capital.
O cheirinho de pão quente vem acompanhado de crescimento em Belo Horizonte. O número de pequenos negócios de panificação na capital chegou a 5,3 mil em 2025, com uma alta de 30% em relação ao ano anterior, segundo dados do Sebrae Minas, com base na Receita Federal. Diante da expansão do setor, a entidade lançou o programa Prepara Padaria 2026, voltado à capacitação de micro e pequenas empresas da capital e da região metropolitana. De acordo com a analista do Sebrae Minas, Cecília Moraes, a proposta é ajudar os empreendedores a enfrentar as mudanças do mercado e estruturar os negócios para crescer de forma sustentável.
É, o setor de panificação no ramo de alimentos e bebidas, de indústria de alimentos e bebidas, é o mais fácil de iniciar um negócio, um novo negócio, porque requer poucos equipamentos, principalmente no cenário atual, onde a compra de produtos congelados, panificados, é mais comum dentro das padarias. Mas é importante lembrar que panificação não é só padaria. A gente inclui as indústrias que fazem produtos panificados. E o que são esses? Salgados, no geral, pães congelados, biscoitos também podem ser incluídos como produtos panificados.
E quem pode participar desse projeto?
Pode participar micro e pequenas empresas, MEI também pode participar, que tem um quinais de panificação.
Como que as pessoas podem entrar em contato para fazer a inscrição?
As inscrições podem ser realizadas através do WhatsApp, que é o DDD 31-3379-9146.
Entre os exemplos do avanço do setor está a Roma Paneteria, no bairro Belvedere. A empresária Bianca Ananda Guimarães já possuía duas franquias de sorveteria e seu marido era sócio de uma empresa. Mas nada se compara, segundo ela, à paneteria.
facilitou muito, mas a dificuldade é que a gente tinha começado do zero. A franquia já tinha receitas, já tinha os produtos definidos, a gente compra os produtos da franquia, eu ainda tenho essas franquias, e a empresa do meu marido começou com o pai. Então a gente teve que começar do zero, nós fizemos cursos de pães de fermentação natural, então foi bem diferente.
Em um ano, vocês já empregam 10 funcionários, né? Qual foi o principal diferencial do negócio para conseguir crescer nesse período?
O diferencial foi abrir cedo, a gente abre a padaria às 7h30. E aqui no Belvedere tem um público muito forte que corre. E o atendimento mesmo. A gente sempre está presente, a gente conhece os clientes, a gente pergunta os clientes se eles gostaram dos pratos, se há alguma coisa que a gente possa melhorar. E graças a Deus, a gente tem filas aos finais de semana por isso.
Repórter Laura Gorino.
6h57, faltando menos de um mês para o início da Copa do Mundo, comerciantes esperam faturar com as vendas de itens para os torcedores.
Comerciantes do Hipercentro de Belo Horizonte já começam a colorir o comércio com as cores verde e amarelo. Na Avenida Afonso Pena, por exemplo, diversas bancas de revista já expõem camisas, bonés, bandeiras e até cornetas para a Copa do Mundo. Visando atrair o consumidor, eles também estão fazendo promoções e vendendo até álbum de figurinhas. Nossa equipe percorreu alguns desses locais e conversou com os comerciantes sobre como a Copa do Mundo vai aquecer o comércio em BH.
Matheus Ailton de Almeida Sá, 28 anos, trabalho na Banca Luzia da Afonso Pena, 466.
Matheus, conta pra gente aqui os itens da Copa que já tem na banca, a banca que já tá mais colorida de verde e amarelo, né?
É, aqui a gente trabalha com o álbum da Copa, tem as figurinhas separadas, os envelopes, né? Cada envelope vem 7 figurinhas, o preço bacana, tem os bonés, tem as fitas de colocar na cabeça, camisa, camiseta.
O que, que a população tem passado aqui, dá uma olhadinha, já vendeu alguma coisa de Copa, como é que tá a procura?
É, a procura ainda tá um pouco mais baixa, mas a gente aguarda que melhore.
Meu nome é Francisco Anésio, eu sou músico, compositor e também sou empresário.
Francisco, detalha pra gente então sobre o que, que já tem nos artigos da seleção brasileira para torcer pro Brasil mesmo aqui na banca da Afonso Pena.
Olha, aqui tem camisa, bandeira, tem chapéu, tem fitinha, bandeiras.
Tô vendo que a banca já tá colorida aqui, tá para chegar mais coisa?
Olha, e também tem camisa também de outras seleções também, né, que a gente trabalha, então a gente tá muito confiante, né, pra essa Copa, assim, pra aumentar as vendas, né, em relação a esse período festivo de Copa.
Como é que tá a procura?
Agora que está sendo a procura maior devido à proximidade, né, mas daqui pra frente, a nossa expectativa é que as vendas cresçam bastante.
Eu sou a Roseli Correia, sou representante comercial, atualmente estou com a banca e tenho 55 anos.
Conta pra gente sobre os itens aqui, o que, que já tem do Brasil.
Olha, nós já estamos com as figurinhas, álbum e uniforme infantil. Algumas bolas infantil, tá chegando bandeira que vai ter muita coisa interessante. Aqui para Minas, nós estamos homenageando Cruzeiro e Atlético com a bandeira mexendada. O miolo dela é futebol. Futebol e a lateral Brasil.
Miolo, escudo de Cruzeiro e Atlético ali, a lateral do Brasil.
Isso, e assim, é uma coisa que faz muito sucesso, o cachecol também, que nós vamos pegar uma época de inverno, eles vão ser Cruzeiro e Atlético com Brasil e só Brasil.
Agora, já tem muita procura, dona Roseli, o pessoal já tá dando uma olhadinha, já chega ali, as crianças já apontam ali para as camisas do Brasil, como é que tá a procura?
Já, porque, olha, a gente que é mãe é coruja, os avós também, então o pessoal já tem levado conjunto infantil e também muita venda de álbum e figurinha, tá bem aquecido do mercado.
Repórter Clever Ribeiro.
Atenção, emissoras que integram a Itasat, a rede Itatiaia via satélite, para os destaques do Jornal da Itatiaia.
Pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro diz que estão tentando enterrá-lo vivo.
Foragido de operação sobre o Banco Master chega a São Paulo após ser preso em Dubai.
Governo Lula se prepara para lançar programa para renovar frota de motoristas de aplicativo e taxistas.
Obrigatoriedade de exame médico põe em risco a renovação automática da CNH.
Corpo do narrador Milton Naves será cremado neste domingo.
Homem que pilotava a aeronave que caiu no Triângulo Mineiro está em estado grave.
No esporte, Cruzeiro empata com Palmeiras fora de casa pelo Brasileirão.
Atlético vence o Mirassol em casa e sobe na tabela do Brasileiro.
No noticiário internacional, Hamas pede que Trump pressione Israel a parar ataques após a morte do líder do grupo.
OMS declara emergência de saúde pública internacional devido ao surto de ebola na África.
Ataque de drones da Ucrânia deixa ao menos 4 mortos na Rússia.
Este é o Jornal da Itatiaia. Editores Vanusa Rezende e Leonardo Leal. Coordenação Jaqueline Moura e Ellen Araújo. Direção de jornalismo Fernanda Rodrigues. Direção geral Maria Cláudia Santos. Jornal da Itatiaia. Oferecimento Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador.
7:02, Jornal da Itatiaia, domingo 17 de maio de 2026. Apresentação Aline Neves e Gustavo Cícero.
Muito bom dia para você que está com a gente. Estamos ao vivo no YouTube, no site, no aplicativo da Itatiaia, na Alexa, na TV a cabo e no canal 957 da Parabólica Digital.
A partir de agora, toda a rede Itasat reunida para trazer os principais destaques de Minas, do Brasil e do mundo.
Trânsito.
Atenção, motoristas, as faixas principais da BR-381 estão interditadas no sentido São Paulo, na altura de Itapeva, no sul de Minas. O motivo é um tombamento de uma carreta de soja no perímetro urbano da cidade. A carga ficou espalhada pela pista e, por isso, o fluxo da rodovia no sentido São Paulo está sendo desviado para a marginal da Fernão Dias. Não há previsão de liberação da via nem informações sobre feridos. Repórter Célio Ribeiro.
Agora, as condições do tempo.
O domingo será de tempo mais firme em Minas Gerais, mas no final da tarde e início da noite, a combinação de calor e umidade pode provocar chuvas fracas e isoladas. Previsão de pancadas no sul, sudoeste, Campo das Vertentes e parte do Triângulo Mineiro. Temperatura mínima de 10 graus no sul do estado e máximo podendo chegar a 34 no Triângulo. Belo Horizonte terá um domingo de céu com muitas nuvens, mas sem previsão de chuva, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Temperatura mínima de 17 graus e máxima podendo chegar a 28. A umidade relativa do ar deve girar em torno de 40% à tarde. Repórter Eustáquio Ramos. 7:04. Após a polêmica envolvendo o vazamento de mensagens entre o pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, Flávio se defende e afirma que está sendo vítima de perseguição.
O pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, do PL, afirmou estar sendo vítima de ataques que buscam enterrá-lo vivo. A fala ocorre em meio ao vazamento de conversas de Flávio com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro.
Tem tudo ou nada para poder tentar me enterrar vivo, mas por consciência, porque isso aqui é projeto de Deus. Eu estou com mais disposição que nunca. Eu tenho time aqui de pessoas que vão estar com a gente de punhos cerrados para defender o nosso coração. A gente não vai permitir que esses canalhas continuem governando o nosso país. O governo corrupto, o governo que persegue adversários políticos, vocês acabaram de ver. Eles aparelharam até a Polícia Federal, trocaram o delegado que quebrou os pedidos do Lulinha, recebia dinheiro do careca do INSS.
A declaração foi dada ontem em Sorocaba, no interior de São Paulo, durante o lançamento da pré-candidatura do deputado federal Guilherme Derrite, do PP, ex-secretário de Segurança Pública do Estado, ao Senado Federal. Questionado pela Itatiaia sobre as conversas entre Flávio e Vorcaro, Derrit defendeu o senador e disse que a oposição joga sujo.
Porque o lado de lá, o lado nossos adversários, eles vão jogar sujo o tempo inteiro. Eles têm, lamentavelmente, essa conduta, essa postura ao longo de décadas no nosso país. Mas nós temos a verdade do nosso lado. O Flávio, ele, quando esse caso veio à tona, ele fez um vídeo, esclareceu que é uma relação privada. Para mim é página virada. Tanto é que isso já até abafou. Eles tentaram, acharam que tinha uma bomba atômica, mas quando falou, não, realmente tem. Foi uma relação privada, celebrada mais de 2 anos atrás, quando ninguém imaginava qualquer tipo de ilicitude praticada por esse banco.
Em áudios e mensagens de texto revelados pelo site The Intercept, o senador surge cobrando repasses do ex-banqueiro Daniel Vorcaro para viabilizar o filme Dark Horse, que conta a história do ex-presidente Jair Bolsonaro. Os valores negociados seriam na casa de 134 milhões de reais. Na passagem por Campinas e Sorocaba, neste fim de semana, Flávio Bolsonaro voltou a negar qualquer tipo de irregularidade e ressaltou que não ofereceu nenhuma vantagem política ao ex-banqueiro. Segundo o senador, os valores em discussão não tinham nenhuma relação com dinheiro público, mas eram referentes a um investimento privado no filme que pretende homenagear o ex-presidente Jair Bolsonaro. De Sorocaba, no interior de São Paulo, repórter Mardélio Couto.
7 e 7 já está em São Paulo, um dos alvos da sexta fase da operação que apura as fraudes envolvendo o Banco Master, que estava foragido desde a última quinta-feira e foi preso ontem em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.
Vitor Lima é suspeito de ser um dos integrantes do grupo Os Meninos, que era especializado em ataques cibernéticos, invasões telemáticas, derrubada de perfis e monitoramento digital ilegal e atuava em benefício de Daniel Vorcaro.
A prisão ocorreu após o acionamento pela Polícia Federal de mecanismos de cooperação policial internacional junto às autoridades dos Emirados Árabes Unidos. A partir da atuação conjunta, foi determinada a não admissão do investigado no país e sua imediata deportação ao Brasil.
Agora, 7 horas, 8 minutos. O governo Lula se prepara para lançar um programa que renova a frota de carros e também motorista de aplicativo e taxistas.
O governo Lula deve lançar na próxima semana, em um evento em São Paulo, conforme apurado pela Itatiaia, um programa de financiamento para motoristas de aplicativo e taxistas que queiram trocar de carro. Essa proposta prevê um crédito com juros subsidiado e também recursos do BNDES, nos moldes de uma linha de crédito que foi anunciada recentemente pelo governo, que era voltada para caminhoneiros autônomos. Esse projeto está sendo preparado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e deve sair por meio de uma medida provisória. Uma das discussões em torno desse projeto seria a inclusão ou não do financiamento de veículos elétricos. Só que o governo ainda não bateu o martelo e essa decisão deve ser divulgada mesmo na próxima terça-feira. Segundo o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, esse programa identificou que muitos motoristas hoje trabalham com carros alugados. Então, boa parte do que eles arrecadam na jornada de trabalho é gasta com o pagamento da diária. E por isso o governo está tentando criar uma espécie de Minha Casa Minha Vida, só que ao invés do imóvel, seria na verdade esse veículo, que seria o instrumento de trabalho aí dos motoristas de aplicativo, mais de 1 milhão em todo o Brasil, segundo os dados mais recentes do IBGE. Pelas regras em análise, os motoristas, eles vão precisar comprovar uma atividade mínima, pelo menos um número mínimo de corridas ali em um ano, para poder aderir a esse programa. Essa iniciativa, ela faz parte de uma estratégia que o governo tem feito nos últimos anos, que é de ampliar o acesso ao crédito, né? E também de reforçar, isso já mais recente, uma agenda positiva junto a categorias consideradas estratégicas eleitoralmente, como é o caso dos motoristas de aplicativo. De Brasília, Pedro Nascimento.
Agora, 7 horas e 10 minutos. A aeronave cai e piloto é resgatado em estado grave em Uberlândia, no Triângulo Mineiro.
Friobel, toda linha de peças para refrigeradores, lavadoras e ar-condicionados também. As melhores marcas, os melhores robôs.
componentes, acessórios, ferramentas.
Briobel.
Agora em Montes Claros.
Entrega em todo o Brasil.
Briobel.
Centro de BH, venda nova, Contagem, Uberlândia, Juiz de Fora, Sete Lagoas.
São sete lojas para sua maior comodidade.
Briobel.
31-3239-2880.
Tem ninguém aí, não? Ô, moço, pode parar de bater palma aí, ó. Depois que eles compraram o colchão Toraflex, é ruim eles acordar cedo, viu?
Colchão Toraflex, a sua garantia de um bom dia.
Sono gostoso, você vai ter com colchões Toraflex.
É o pão de queijo que tem queijo de verdade. Ser o melhor é nossa especialidade. Ele é macio por dentro, ele é crocante por fora. Top Food no café, no lanche, em casa ou na escola. Bom como antigamente.
Pão de queijo é Top Food.
Chega mais que tá quente.
Pão de queijo é Top Food.
Compartilhe a vida.
Pão de queijo é Top Food.
Escuta essa mordida. Até seu furo tá sabendo que o melhor pão de queijo é
Top Food.
Da família,
Guanabara,
uma festa cada dia. Tá querendo diversão? Aqui você vai encontrar e sentir toda a emoção que o Guanabara vai te dar. Vem curtir, se divertir com segurança, vem ser feliz.
Guanabara,
parque da família.
Guanabara,
uma festa cada dia.
Gente, eu fui na sala premiere do Cinearte ontem. Sério, eu nunca vivi experiência igual. As poltronas são tão confortáveis que...
Que a gente se sente nas nuvens, né? E a nitidez da imagem? A potência do som? Parecia...
Que a gente tava dentro do filme. Agora aquela carta de vinhos, olha, fechou com chave de ouro, né?
Sala e Cinearte Premier. Seu cinema em outro nível. No Ponteio Lar Shopping, Shopping Cidade e Minas Shopping. Acesse cinearte.com.br e viva essa experiência.
7h13, a aeronave cai e piloto é resgatado em estado grave em Uberlândia, no Triângulo Mineiro.
Uma aeronave ultraleve caiu nesse sábado, próximo à pista de pouso, nas imediações da MGC 455, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. No momento da queda, o piloto estava sozinho na aeronave. A vítima, de aproximadamente 50 anos, foi resgatada dos destroços por um médico que passava no local na hora do acidente. No momento da chegada dos bombeiros, o piloto já recebia os primeiros atendimentos do profissional da saúde. A vítima foi levada com suspeita de traumatismo craniano grave para o pronto-socorro da Universidade Federal de Uberlândia. O tenente do Corpo de Bombeiros Amorim dá mais detalhes do acidente e resgate.
As informações foram de que um ultraleve, ao tentar decolar na pista, logo após a decolagem, veio a cair. Foram empenhadas três viaturas do Corpo de Bombeiros, sendo uma guarnição de salvamento, o CBU e também a unidade de suporte avançado para fazer o atendimento dessa vítima. E ao chegar ao local, esse vítima foi atendido com protocolo de atendimento pré-hospitalar e conduzida para o pronto-socorro da UF com TCE grave.
Repórter Alice Brito.
7h14, em meio a discussões sobre a emissão automática da carteira de motorista, especialista alerta para a importância dos exames médicos.
Prosseguem os debates sobre a renovação automática da Carteira Nacional de Habilitação. Para quem não foi multado nos últimos 12 meses, essa renovação é automática e inicialmente nem mesmo o exame médico seria exigido. Mas as discussões no Congresso caminham para tornar este exame obrigatório, mas com uma taxa nacional única, praticada em todo o Brasil. Hoje, cada estado decide o valor dessa tarifa. Para o especialista em segurança do trânsito, Maurício Pontelo, o caminho está claro.
A gente percebe que não tem volta a questão de baratear processos e desburocratizar.
O especialista defende que, mesmo sendo automático, o processo de renovação da carteira tem que vir acompanhado de uma avaliação médica.
A ideia é que tenha pelo menos o exame médico. Embora a gente saiba que profissionais da categoria C, D e E continuam mantendo a necessidade, por exemplo, do exame toxicológico, isso não está contemplado na renovação automática. Então, o cuidado que quer se ter é o seguinte: até que ponto a gente avança com a renovação automática sem nenhum tipo de aferição do estado de saúde da pessoa? Então, acho que essa é uma preocupação, até pelos números que vem nos apresentando. E o exame médico, ele é também um lugar onde se afere isso e se dá recomendações, por exemplo, podendo diminuir, no caso de um alcoólatra, constatado, olha, o seu tempo de renovação não vai ser o que a lei permite, até 10 anos, conforme a idade dela, até os 50 anos, né? Mas eu vou te dar 3 anos aqui, porque eu quero te ver de novo, quero ver a tua condição, né? Se a pessoa tem, por exemplo, ela é hipertensa, como é que eu monitoro isso? Né, sem ser pela CNH, será que as pessoas estão procurando de fato o consultório e fazendo o acompanhamento a diabetes, por exemplo, que interfere na visão das pessoas? Então, assim, ficar sem o exame médico é muito temerário.
Ouvimos o especialista em segurança do trânsito, Maurício Pontello. Repórter João Felipe Loli.
7:17, a seguir no Itatiaia Agro de hoje. Especialista afirma que o Brasil precisa explorar o biodiesel que vem das terras nacionais.
Eu comecei como mesário em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante.
Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Toda a emoção que o Guanabara vai te dar. Vem curtir, se divertir, com segurança, vem ser feliz. Guanabara, o parque da família. Guanabara, uma festa a cada dia.
Top Food. É o pão de queijo que tem queijo de verdade. Ser o melhor é nossa especialidade. Ele é macio por dentro, ele é crocante por fora. Top Food no café, no lanche, em casa ou na escola. Top Food. Bom como antigamente.
Pão de queijo é Top Food.
Chega mais que tá quente.
Pão de queijo é Top Food.
Compartilhe a vida.
Pão de queijo é Top Food.
Escuta essa mordida. Até seu forno tá sabendo que o melhor pão de queijo é
Top Food.
Gente, eu fui na sala Premiere do Cinearte ontem e, sério, eu nunca vivi experiência igual. As poltronas são tão confortáveis que...
Que a gente se sente nas nuvens, né? E a nitidez da imagem? A potência do som? Parecia...
Que a gente tava dentro do filme. Agora aquela carta de vinhos, olha, fechou com chave de ouro, né?
Sala e Cinearte Premiere. Seu cinema em outro nível. No Ponteio Lar Shopping, Shopping Cidade e Minas Shopping. Acesse cinearte.com.br e viva essa experiência.
Friopel, toda linha de peças para refrigeradores, lavadoras e ar-condicionados também. As melhores marcas, os melhores componentes, acessórios, ferramentas.
Friopel,
agora em Montes Claros,
entrega em todo o Brasil.
Friopel, centro de BH,
venda nova, Contagem, Uberlândia, Juiz de Fora, Sete Lagoas.
São 7 lojas para sua maior comodidade.
Friopel,
31-3239-2880.
7:19.
Itatiaia Agro. Oferecimento Sistema Faeng Senar, a camisa verde que transforma. E Minas conta com a força do agro. O agro conta com a energia da CEMIG.
Baldinho, o Brasil precisa explorar o biodiesel que vem das terras brasileiras e não depende do Estreito de Hormuz, não vem da guerra? Bom dia.
Bom dia. O nosso convidado hoje no Itatiaia Agro é o diretor superintendente da UbraBio, Donizete Tokarski, que vai nos falar um pouco mais a respeito do biodiesel, do carro elétrico. Como é que você define o momento atual do Brasil em relação ao biodiesel e essa dependência externa que nós temos?
Ó, Valdir, eu vou começar aqui com uma frase de efeito, vamos chamar assim. O que importa é não importar diesel fóssil. Nós temos uma capacidade instalada no Brasil hoje de 60 indústrias de biodiesel nas todas as regiões do país que tenham a possibilidade de produzir mais de 16 bilhões de litros de biodiesel por ano. No ano passado, nós tivemos o consumo de 10 bilhões de litros de biodiesel. Ou seja, nós estamos aí com a capacidade instalada e aprovada pela Agência Nacional de Petróleo, né, extremamente ociosa. Nós temos imediatamente condições de aumentar essa produção. Temos matéria-prima em abundância, temos tecnologia, a tecnologia é toda dominada pelo Brasil, tecnologia brasileira. Nós temos pessoal técnico qualificado, nós temos já a política pública estabelecida, então o setor de biodiesel está pronto para ampliar essa participação e diminuir de maneira sensível essa questão da dependência externa do diesel. Nós não podemos continuar importando diesel fóssil de outros países, gerando empregos e oportunidade em outros países e deixando a nossa indústria nacional à mercê ainda de um encaminhamento que seja aquilo que todos nós esperamos e que o mundo precisa. Mas nós não podemos ficar dependente de diesel fóssil. O biodiesel não passa pelo Estreito de Hormuz. O biodiesel vem da terra e não da guerra. É esse quadro que nós precisamos de evoluir nessa discussão e não transformar a oportunidade que nós temos agora em oportunismo, porque essa oportunidade é para gerar não só energia líquida, que é o caso do biodiesel, mas gerar mais farelo, que vai virar mais ração, que vai virar mais proteína, que vai virar mais carnes e derivados, que vai aumentar a nossa capacidade de exportação e que vai baratear a carne na gôndola do supermercado.
E o Brasil, sendo um grande exportador mundial de petróleo, é uma coisa incompreensível ter que importar o diesel. Cadê a refinaria?
Pois é, nossas refinarias hoje estão no limite da sua capacidade de produção. Uma indústria, quando trabalha com 85, 90% da sua capacidade de produção, ela está no limite. As nossas refinarias hoje trabalham com a capacidade de produção acima dos 98%. Então, nós não temos essa capacidade de produzir mais diesel neste momento no país. E para uma refinaria entrar no mercado ou ampliar sua capacidade de produção, isso demora alguns anos ou décadas. É um processo muito importante em termos de investimento. Então, o que nós temos pronto hoje para atender essa segurança energética e melhorar a nossa segurança alimentar? Biodiesel. O biodiesel é um produto nosso, um produto que gera oportunidades no interior, empregos no interior, descentraliza a renda, qualifica as regiões produtoras, junto das indústrias de biodiesel, uma série de outras indústrias que são construídas para dar atendimento a esse mercado. Então, verticalizar a produção, em vez de a gente exportar soja em grãos, a gente exportar carne, em vez de importarmos diesel, usar biodiesel. Nós melhoramos a nossa balança comercial com oportunidades para nós brasileiros, que tanto é necessário esse aumento de emprego qualificados no interior do país.
E o que é que você me diz dessa febre do carro elétrico no Brasil?
Ainda uma desinformação sobre a questão das emissões de gás de efeito estufa. Você vê ônibus e carros escritos assim, emissão zero. Isso não é verdade. Ele está emitindo, ele está rodando com o pneu ali, a energia que ele foi produzido, gastou energia. O que nós temos que olhar, Rodi, é do berço ao túmulo, ou seja, desde a fase de produção desses veículos, das baterias, o uso do veículo e a destinação final dessas baterias. Nós temos que analisar toda essa pegada de carbono, que chama avaliação do ciclo de vida, desde o início da produção até o túmulo. No caso dos biocombustíveis, é desde o plantio da lavoura até também a deposição final desses veículos. E em qualquer uma dessas situações, os biocombustíveis têm uma pegada de carbono menor do que os carros elétricos.
Nós conversamos com o presidente da UbraBio,
União Brasileira do Biodiesel e Bioquerosene, Donizete Torkarski, Itatiaia Agro, Valdir Barbosa.
Itatiaia Agro, oferecimento Sistema Faeng Senar, a camisa verde que transforma, e Semig Agro, uma dupla de sucesso. Semig, governo de Minas, aqui o trem prospera.
Quem vive no campo sabe bem.
Camisa Verde do Senar é o braço direito do produtor, com mais de 300 cursos gratuitos de formação profissional rural. Porque para crescer, tem que aprender.
E para aprender, tem o Senar.
Sistema Faeng Senar e Sindicatos Rurais. A camisa verde que transforma.
7:26, a seguir, Cruzeiro empata com Palmeiras fora de casa pelo Brasileirão.
E ainda, Atlético vence o Mirassol em casa e sobe na tabela.
O seu GWM 0 quilômetro está na Bamac. Conquiste o seu GWM com condições inéditas em até 36 vezes, taxa zero, bônus recorde na avaliação ou até 100% da tabela Fipe no seu usado. Escolha o que for melhor para você e aproveite condições exclusivas este mês. Faça um test drive em uma de nossas lojas, na Raja, Pampulha ou Contagem, ao lado do Shopping do Avião. Acesse o site bamacgwm.com.br. Desacelere seu bem maior é a vida.
Lourdinha, sabe da última? A fila andou pra Celeste.
Não.
Trocou, tá com outro.
Sério?
E parece que a história tá rendendo, viu?
Não acredito.
E todo santo dia tá lá, menina. No almoço, no jantar. Só ouvi elogios.
Soltinho. Acho que vou experimentar também.
Bora. Se tá na boca do povo, é arroz Pileco Nobre. Grãos de mais qualidade, mais soltinhos e que rendem mais.
Tem ninguém aí, não?
Ô, moço, pode parar de bater palma aí, ó. Depois que eles compraram o colchão Toraflex, é ruim eles acordar cedo, viu?
Colchão Toraflex, a sua garantia de um bom dia.
Sono gostoso, você vai ter com colchões Toraflex.
É o pão de queijo que tem queijo de verdade. Ser o melhor é nossa especialidade. Ele é macio por dentro, ele é crocante por fora. Top Food no café, no lanche, em casa ou na escola. Top Food, bom como antigamente.
Pão de queijo é Top Food.
Chega mais que tá quente.
Pão de queijo é Top Food.
Compartilhe a vida.
Pão de queijo é Top Food.
Escuta essa mordida. Até seu forno tá sabendo que o melhor pão de queijo é
Top Food.
Agora no Jornal da Itatiaia, as últimas notícias do esporte.
O sinal eletrônico vai marcar 7:30. Enio Lima, bom dia pra você.
Bom dia, Aline, bom dia, Gustavo.
Bom dia, Enio Lima, tudo bem?
Tudo jóia. O sabadão foi bastante agitado com muitas informações do futebol, começando pelo Atlético, que conquistou importante vitória, subiu na tabela do Brasileirão, vencendo o Mirassol na Arena MRV. Bom dia, Edu Panzi.
Alô, Enio Lima, bom dia pra você. Pra quem se liga no Jornal da Itatiaia também, ótimo domingo. Vitória consistente do Atlético ontem na Arena MRV, 3-1 para cima do Mirassol, e poderia sim ter sido até um pouco mais elástica, não tivesse o Galo desperdiçado algumas boas oportunidades, sobretudo na segunda etapa. 16 minutos do primeiro tempo, o primeiro gol do Galo, roubada de bola do Bernard na saída do Mirassol, e a Laminda fez 1-0. O Mirassol empatou em bola parada, cobrança de escanteio com o William Machado aos 40 minutos. Mas no segundo tempo,
O Galo foi melhor, quase que todo o jogo. Aos 13 minutos, pênalti sofrido por Lodi, em jogadaça do Bernard. Maicon bateu aos 16, fazendo 2-1. E aos 36, Cissé, garoto, que entrou na vaga do Coelho, fez um belíssimo gol e outro erro de saída de bola do Mirassol. Aquele arco, aquele tapa de perna direita, a bola ainda pegou na trave e entrou 3-1 para o Galo, que eu repito, poderia ter vencido por um placar ainda mais elástico. O adjetivo para essa vitória de ontem: consistência. Foi bem o Galo, mereceu vencer.
E a nova dupla de ataque do Atlético está funcionando em Cláudio Rezende.
É isso, a nova dupla de ataque do Atlético vem com bons números. Minda fez ontem o terceiro gol dele nos últimos 5 jogos e Cacierra, com 5 gols marcados e 2 assistências, estão em alta com o técnico Barba Domingues e também com a torcida atleticana. O time que voltou a vencer no Campeonato Brasileiro observa hoje o restante da rodada e agora terá pela frente, antes da parada para a Copa do Mundo, 2 compromissos como visitante no Brasileirão: Corinthians e Vasco da Gama. Antes, na quinta-feira, tem Copa Sul-Americana. De novo na Arena MRV, o Galo recebe o Cienciano do Peru.
Já o Cruzeiro arrancou um empate contra o líder Palmeiras em São Paulo, Ale Oliveira.
Bem, amigos do Jornal da Itatiaia, ótimo desempenho do Cruzeiro e um resultado bem interessante, um empate de 1-1 contra o Palmeiras. O Cruzeiro que sai na frente com a Rui, toma o empate ainda no primeiro tempo com o Felipe Anderson, mas na segunda etapa consegue empurrar o Palmeiras para trás, consegue ter volume de jogo, teve mais posse de bola, teve mais ocasiões de gol. O Cruzeiro teve um ótimo comportamento que dá confiança para o time e para a torcida, pensando no jogo mais importante do ano, na terça-feira, Libertadores, lá na Argentina contra o Boca Juniors. Se o Cruzeiro repetir esse nível de atuação coletiva e individual, alguns jogadores que se destacaram mais uma vez, o Otávio foi muito bem, Jonathan Jesus tem crescido demais, Fagner muito seguro, o Gerson um monstro nesse meio campo, então individualmente bem, coletivamente bem. Se repetir esse nível de atuação, eu não tenho dúvida que o Cruzeiro pode sair classificado da Argentina para a próxima fase da Libertadores da América.
E o Cruzeiro vira a chave, prepara a logística para encarar o Boca na Argentina. Emerson Pancieri.
Bom dia para você, Anil Lima, para quem acompanha o Jornal da Itatiaia. Com o empate ontem com o Palmeiras por 1-1, o Cruzeiro chega ao 5º empate no Brasileiro. 1 ponto marcado, então no total são 20, com a 12ª colocação no Campeonato Brasileiro. O técnico Arthur Jorge falou deste comportamento do Cruzeiro na partida com o Palmeiras e como vê também esse clima hostil que está sendo montado pelo Boca na chegada do Cruzeiro em Buenos Aires.
Quero é que seja difícil encarar o Cruzeiro e acho que nós demos aqui uma imagem boa em relação a isso. O desafio é manter esta consistência de resultados e de exibições. O desempenho tem sido, nos últimos jogos, aquilo que tem sido a postura da equipa para conseguirmos o que temos feito. Não espero nada em relação àquilo como vamos ser recebidos, espero sim como a forma como vamos chegar. E essa é que vai fazer a diferença sobre aquilo que nós vamos conseguir lá ou não. Terá sempre a ver com a nossa postura, com aquilo que é a nossa abordagem ao jogo, a forma competitiva, séria e, acima de tudo, determinada para conseguir o resultado que procuramos.
Palavras então do técnico Arthur Jorge. O Cruzeiro trabalhando na manhã de hoje no CT do Corinthians, viaja à tarde rumo à Argentina, chega em Buenos Aires à noite, amanhã treina em Buenos Aires e na terça-feira duela às 9:30 da noite contra o Boca, La Bombonera, jogo do Grupo D da Copa Libertadores, Enio.
E pelas Série B do Campeonato Brasileiro, o América saiu na frente, mas levou empate do São Bernardo. Nath Fiuza.
Bom dia, um abraço a você, a todos que nos acompanham no Jornal da Itatiaia. Diante do líder da Série B, o América buscou um ponto. Empatou com o São Bernardo por 1-1 no ABC Paulista, o Coelho que esteve muito perto, viu? Daquela que seria a primeira vitória na competição. Aos 18 minutos da etapa inicial, Elizari colocou o América na frente do placar. O time mineiro continuou bem na partida, criou outras chances, chegou inclusive a fazer um 2-0, mas o gol foi anulado por impedimento. E aqui vale uma observação, um lance bem ajustado, viu? O Bandeirinha marcou em campo o impedimento, mas Depois a gente ficou esperando aquele replay com as linhas traçadas pelo VAR, o que não foi mostrado. No segundo tempo, aí o São Bernardo melhorou, criou oportunidades, mas aos 40 minutos não teve jeito. O time paulista chegou ao empate com Daniel Davi. Mais do que o ponto somado que dá esperanças para a reação na Série B, acho que foi a postura do América. O time foi organizado, intenso no meio-campo, marcou com linhas altas. Se jogar com essa mesma coragem, dá para sonhar sim até o final com a permanência na segunda divisão, viu? Um abraço.
O América que já foca no próximo compromisso pela Série B, o Vila Nova, no domingo, Fabrício Calazans.
Tô ligado, Enio Lima, deixa comigo, bom dia pra você e pra quem se liga no Jornal da Itatiaia. Empate com sabor de derrota, um ponto somado ontem no empate contra o São Bernardo no ABC Paulista. De todo modo, o América pontuou fora de casa, é importante. O América poderia ter vencido, mas o pontinho somado não tira o América da lanterna, mas tomara que seja o ponto da reabilitação do América na competição. Agora os pensamentos voltados para o jogo do próximo domingo em casa contra o Vila Nova de Goiás. Jogo que pode ter a estreia do recém-contratado zagueiro Manuel, pode ter a volta do zagueiro Ricardo Silva, que ainda não jogou na Série B, vem se recuperando de lesão, e tem a interrogação do Felipe Amaral, o primeiro volante titular absoluto que ontem deixou o primeiro tempo no estádio 1º de maio, acusando dores na coxa esquerda. O América agora então pensando no próximo compromisso, depois de ter somado o seu primeiro ponto, infelizmente